Vem aí, Bate Bola Nacional.
Bate Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate Bola Nacional desta quarta-feira, 22 de janeiro de 2020. Na mesa de áudio, Fábio Luiz. Central técnica também, Fábio Luiz. E assistência de produção de Glória Ferreira. Internacional é finalista da Copa de São Paulo de Futebol Júnior. Madureira derrota Botafogo no Cariocão. Federação Paulista de Futebol tem programa de incentivo à presença de mulheres nos estádios. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Começa nesta quarta-feira. Começa nesta quarta-feira a 119ª edição do Campeonato Paulista, com a participação de 16 equipes divididas em 4 grupos. Nesta quarta, acontecem 4 jogos e os encontros são entre as equipes do Novo Horizontino e Oeste, Inter de Limeira e Guarani, Ituano e Palmeiras e São Paulo e Água Santa. A Federação Paulista de Futebol e os clubes do Paulistão lançaram um movimento para incentivar a presença das mulheres nos jogos. Em pesquisa da Datafolha, foi constatado que apenas 14% das mulheres frequentam os estádios paulistas. Tanto a Federação Paulista quanto os 16 participantes lançaram a campanha #ElasNoEstádio. O primeiro incentivo da campanha será o atendimento especial às mulheres nos estádios, para que possam relatar assédio, ofensas e violência. Nos jogos na capital, haverá preferencialmente delegadas para atender o público feminino. Também acontecerá a abertura de canal de comunicação exclusivo para mulheres darem sugestões, criticarem ou até mesmo denunciarem crimes ou ofensas através do e-mail elasnoestadio@fpf.org.br. Além dessas iniciativas, haverá um incentivo a coletivos e grupos femininos para que possam ir juntas aos estádios. Também, além dessas ações iniciais, que visam oferecer respaldo às mulheres interessadas em frequentar os estádios, a Federação Paulista e os clubes mapearão mais incentivos que serão desdobrados ao longo do ano, a fim de atender aos anseios do público feminino e proporcionar uma experiência mais atraente às torcedoras. Parabéns aos clubes e à Federação Paulista.
Copa São Paulo de Futebol Júnior.
O Internacional está na final da edição de número 51 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time gaúcho venceu o Corinthians pelo placar de 3-1 nesta terça-feira, na Arena Barueri, e aguarda o vencedor de Oeste e Grêmio, que tem encontro marcado para a noite desta quarta-feira, também na Arena Barueri.
Campeonato Carioca.
Começou nesta terça-feira a segunda rodada da Taça Rio. Madureira derrotou o Botafogo por 2-0. Com a vitória, o Madureira dormiu na liderança do Grupo B com 6 pontos. O comentarista Mário Silva fala sobre Madureira e Botafogo.
Madureira e Botafogo fizeram um jogo regular ontem à tarde no velho estádio da rua Conselheiro Galvão. O Madureira venceu por 2-0. Gols marcados por Emerson Carioca no primeiro tempo e o Igor Catatal no segundo tempo. 2-0 com tranquilidade. O time alternativo do Botafogo nada apresentou de útil, essa é a verdade. Tanto que, ao final do jogo, os gritos já tradicionais. Time sem vergonha, queremos time e por aí vai. Mas esse não é o time principal, o que jogou. O time principal só vai jogar na terceira rodada, ou seja, no final de semana, o Botafogo enfrentando o Macaé. Mas, na disputa, por uma vaga, né, lá na frente, ficou complicado, porque o líder é o Bangu, com um ponto. O Flamengo também tem um ponto. E o Boa Vista e o Botafogo, ponto nenhum, tem. E tanto o Flamengo, quanto o Boa Vista, quanto o Bangu, ainda vão jogar nessa rodada. Madureira, alegria, a festa em Conselheiro Galvão. A equipe assumiu a liderança do Grupo B com 6 pontos, abrindo uma vantagem muito boa. Essa política de poupar jogadores, de entrar com um time alternativo, funciona do ponto de vista físico, para o time realmente apresentar melhoras durante a competição. Só que a torcida não entende isso. Pouca torcida, diga-se de passagem, 1.309 torcedores estavam presentes, numa renda de R$ 31 mil. Mas os que lá estiveram, botafoguenses, não gostaram do que viram. E mais uma vez protestaram contra o time do Botafogo, que entra na competição já em dificuldades, que vai ter que recuperar o tempo perdido com o time que vai estrear contra o Macaé. Vamos ver como vai se portar a nova equipe que treinou lá no Espírito Santo, mas que fez um jogo ruim contra o Estrela e depois venceu o Vitória por 2-0. De qualquer maneira, o time principal ou alternativo, todos os dois preocupam e muito ao torcedor botafoguense. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
A segunda rodada prossegue na noite desta quarta-feira com o clássico entre Vasco da Gama e Flamengo, às 21 horas, no Maracanã. A equipe da Gávea apresentou nesta terça-feira o atacante Michel, que conta com a ajuda de Jorge Jesus para melhorar seu rendimento. Maurício Costa.
Chegou o jogador raiz do Flamengo. A revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado finalmente falou oficialmente como atleta do rubro-negro. Michel vai vestir a camisa 19 e deu um recado para quem ainda não o conhece.
O jogador raiz, na minha opinião, é aquele que não tem medo de driblar, não tem o medo de errar, sempre tenta dar o seu melhor, que brinca, se é alegre, porque muita gente fala do futebol de antigamente, que era alegre, que era feliz, onde as pessoas brincavam no campo. Então eu acho que eu sou assim. Claro que eu tenho que ter minha responsabilidade, certo? Eu sei que eu tenho uma responsabilidade muito grande, mas não deixo de fazer aquilo que eu acho que pode dar certo. Porque eu não erro querendo errar. Eu sempre tento acertar, mas às vezes eu vou errar. Então faz parte, mas eu pretendo acertar aqui mais que errar e ser feliz e trazer muitas felicidades para o clube.
Michel chegou ao atual campeão da Libertadores depois de uma ótima temporada pelo Goiás. Quem vê o atacante sorrir ao ser anunciado pelo Fla, talvez não saiba que em um passado recente, Michel se envolveu com o tráfico de drogas. Hoje, ele reconhece seus erros e projeta um futuro melhor.
Como não é segredo para ninguém, todos nós temos nossas dificuldades, nossos erros. Eu acho que, não só eu, acho que todos têm o seu passado, onde você sofreu, onde vocês erraram e hoje acertaram. Acredito que todos aqui, antes de chegar até aqui, teve um crescimento, assim como eu. Tive um crescimento, fui feliz pelo interesse do Flamengo. Hoje eu posso estar aqui vestindo essa camisa que tem mais de 42 milhões de torcedor, então é grande. Então eu fico muito feliz e agradeço todos os dias por cada oportunidade. E agora eu tenho que fazer isso dentro de campo, porque as palavras elas voam, mas as atitudes elas ficam.
Michel não passou por categorias de base. Isso parece não atrapalhar seu bom rendimento dentro de campo. Pelo contrário, como ele mesmo diz.
Não sou perfeito, tenho alguns erros, onde eu pretendo aprimorar. Creio que com o Mister eu vou poder aprender muito. Assim como o Bruno Henrique também. Não fiz categoria de base, como você mesmo disse, mas eu acho que também é uma virtude. Então, eu acho que a gente vai aprender muito aqui no decorrer do ano. E eu espero que eu possa dar o meu melhor e que o meu melhor seja suficiente para que todos saiam felizes.
O novo atacante rubro-negro não deve ser titular da equipe, pelo menos inicialmente. Poderia ter escolhido outras propostas, como a do Corinthians, e ser o principal jogador, mas preferiu o Flamengo. Um dos motivos é a disputa por títulos em 2020. Em fevereiro já serão 2, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. Michel está preparado?
O atleta, quando ele chega no Flamengo, a responsabilidade dele já é grande. Então, antes dele vir, já tem que se preparar. Então, eu espero que eu vou me preparar ao máximo para as competições. Espero ajudar, contribuir. E a nossa equipe é uma equipe forte. E eu espero que a gente possa sair feliz e comemorando também.
O Flamengo vai pagar cerca de R$34.500.000 ao Goiás por 80% dos direitos econômicos de Michael. O atacante revelou que espera mostrar dentro de campo que o investimento rubro-negro valeu a pena. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Ainda nesta quarta-feira, pelo Campeonato Carioca, teremos encontro de Volta Redonda e Cabofriense no Raulino de Oliveira às 16 horas e Macaé e Boa Vista em Bacaxá também às 16 horas. Na quinta-feira, o encontro entre Resende e Bangu no Estádio do Trabalhador às 16 horas e Fluminense Portuguesa no Maracanã às 20 horas.
Copa do Nordeste.
O Imperatriz derrotou na noite desta terça-feira a equipe do CRB pelo placar de 2-1, partida válida pela primeira rodada da Copa do Nordeste. Largando na frente, o Imperatriz está no Grupo B. O próximo jogo da primeira rodada da Copa do Nordeste será entre Náutico e River, nesta quinta-feira, às 19h30, no Estádio dos Aflitos.
Copa Libertadores da América.
A equipe do Carabobo da Venezuela e o Universitário do Peru empataram na noite de ontem 1-1 em partida válida pela primeira fase da Copa Libertadores da América. Na noite desta quarta-feira completam a primeira fase os encontros entre São José da Bolívia e Guarani do Paraguai e Progresso e Barcelona de Guayaquil. Rodada de volta na primeira fase tem início na próxima terça-feira, dia 28.
Aconteceu no futebol.
A edição da Copa do Mundo de 2002 foi a primeira na história das Copas que teve dois países sedes. A abertura do evento aconteceu em Seul, na Coreia do Sul, e a final aconteceu em Yokohama, no Japão. A edição de 2002 também registra outro fato inédito: dois gols contra em um único jogo. Isso aconteceu no jogo entre Estados Unidos e Portugal. Os norte-americanos venceram, até de maneira surpreendente, por 3-2.
Campeonato Mineiro.
O Atlético Mineiro largou na frente na abertura do Campeonato Mineiro na noite desta terça-feira, ao vencer o Uberlândia por 1-0. No outro jogo da noite de ontem, o Coimbra empatou com o RT em 1-1. Cruzeiro e América Mineiro fazem seus jogos na noite desta quarta-feira.
Campeonato Pernambucano.
A equipe do Santa Cruz derrotou nesta terça-feira a equipe do Retrô por 2-1, assumindo a liderança do Campeonato Pernambucano com 6 pontos. Nesta quarta-feira, o Sport vai receber na Arena Pernambuco a equipe do Vitória de Pernambuco, às 21h30. A segunda rodada do Campeonato Pernambucano só vai terminar no domingo, com o encontro de Petrolina e Náutico no Paulo Coelho, às 16 horas.
Aconteceu nas Olimpíadas.
O goleiro de handebol Andriy Lavrov é o único atleta no mundo a ganhar medalha de ouro sob 3 bandeiras distintas. Ganhou com a União Soviética em Seul, 1988, com a equipe unificada e formada por 12 ex-repúblicas soviéticas, em Barcelona, 1992, e finalmente com a Rússia em Sydney, 2000. E ainda levou mais um bronze em Atenas, 2004. E o Bate-Bola Nacional, primeira edição, às 7h58, fica por aqui. Voltando amanhã, às 7h45. Bom dia!
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.